Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor, o melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã.
E fica par com o mundo.
Na Renascença, das 7 às 10.
São 7h15, bom dia, boa terça-feira. Está comigo Carla Rocha, com a Ana Galvão também.
Olá!
Joana Mara, até me falhou a voz.
Hoje está a gostar-me esta manhã, está a gostar-me manter-me aqui acordada hoje. Há dias assim mais complexos.
Queres falar sobre isso?
É, ontem deitei-me tarde.
Pronto.
Comprei um brinquedo. Esta senhora que escuta aqui nesta emissão de rádio, que tem. É, custa-me dizer, esta, que tem idade para ter juízo.
Sim.
Agora descobriu os desportos radicais. Não
depois
bastava
do
o surf.
É o quê?
Como agora descobri um skate. Comprei muito um bom skate para o meu filho, na verdade. Mas ontem
filho,
à noite diverti-me muito e acabei por me deitar um bocadinho tarde. E é engraçado porque eu tenho em frente à minha casa um parque. Um
eu
parquezinho que
um
à noite. Não é um skate park,
não é
um
skate
parque.
Park, é um parque.
Sim, onde vão à noite muitos adolescentes conviver.
Uhum. E tu foste.
E eu fui ontem, no meio deles, andar alegremente. Olha aquela senhora a andar de skate.
Muito bom, muito bom.
E deitei-me muito tarde, é verdade. E
pois
hoje, pronto, estou feito um caco.
Então, mas
vou esforçar-me ao máximo. Vou esforçar-me muito por si que nos ouve. Vou dar o máximo nesta manhã de terça-feira.
Tu consegues. Bem, hoje temos aqui mais um programa em que vamos conhecer sítios de Portugal. Nós lançámos o desafio, temos estado a lançar e vamos continuar ao longo do mês. E é curioso porque ontem eu continuo fora da rádio em teletrabalho. E ontem dei uma formação a um grupo de pessoas e um deles era de uma localidade que nós falámos aqui ontem, Rio Tinto.
Ah, sim.
Então, para além de tudo o que nós dissemos de Rio Tinto, do que tem bom, há mais uma coisa que é o microclima. Microclima. Quando, imagina, às vezes em Rio Tinto estão 27 graus, esta pessoa que falou comigo disse: ai, depois estão 27 graus em Rio Tinto, vamos ao Porto, vamos a uma esplanada, porque o tempo está maravilhoso. Chegamos ao Porto e estão 21. Portanto, este microclima de Rio Tinto é, pronto, mais uma razão para conhecer.
É uma zona tropical de Portugal.
É como Sintra, não é só que Sintra, ao contrário, está sempre mais frio.
Ou seja, Rio Tinto está melhor tempo,
sim,
do que no
mais
resto
calor
do país.
Do que no Porto, que é ali ao lado.
Ah, isso é magnífico.
Não é? É,
hoje
é um fenómeno.
Vou tentar visitar, hoje vou ao Porto. Amanhã vou fazer emissão de rádio no Porto.
Ai, que bom.
Tu estás aqui em Lisboa, eu vou estar no Porto. Vamos juntar as mãos destas duas cidades através da rádio, a ver se tem a oportunidade de ir confirmar isso das temperaturas de Rio Tinto.
É ótimo ir ao Porto. Então, o que é que pode fazer? Contamos consigo para partilhar. O que é que na sua zona é distinto? O que é que devemos conhecer agora nas férias? 962007500, diga-nos onde e o que é que devemos visitar. Estamos durante todo o mês à espera das suas pessoas.
Sim, sim. O que nós lhe pedimos aqui é que promova uma parte do país e quanto menos óbvia, melhor. Nós recebemos ótimas sugestões. Pode ser o seu bairro, por
sim,
exemplo?
Claro.
Mas queremos muito conhecer Portugal como deve ser, até porque estamos num verão em que não estamos confinados. Podemos viajar, na verdade, mas não muito. E então
é
queremos conhecer melhor o nosso país. Diga-nos o que é que tem de extraordinária a zona onde vive. Temos um fã de Portugal, uma pessoa que gosta muito do nosso país e de o conhecer, como deve ser, que é o rei de Espanha, que decidiu mudar-se para o Estoril.
Isso é muito estranho, porque ninguém sabe onde é que ele está. Ana Galvão, está na tua casa?
Não está, não. Não está na minha
garantes
casa.
Isso?
Mesmo tendo sido durante anos o meu rei, porque eu vivia em Espanha,
foi,
não é? Portanto, o Juan Carlos, de facto, sempre foi meu rei. E não saio daqui hoje, terça-feira, até que vocês todos, tu também, Carla, aprendam a dizer como deve ser Juan Carlos.
Juan Carlos.
Sim, Juan Carlos.
Juan Carlos.
Isso, muito bem.
Ok, vou treinar mais.
24 horas por dia, 7 dias por semana.
As melhores histórias e as suas músicas preferidas.
Renascença.
A par com o mundo.
Impar na música.
Olá, muito bom dia. Vamos viajar até Bombaim, na Índia.
Bora.
Onde acabo de saber que os sinais de trânsito. Chegou a falar-se disso cá em Portugal, só que as razões são bastante diferentes. Os sinais de trânsito nessa cidade, aliás, a mais importante e a que tem maior população da Índia, mudaram de figuras masculinas para figuras femininas. E o que parece, eventualmente, lá está, uma coisa que achamos graça, tem que é engraçado. Isto é um detalhe muito significativo numa cidade onde as mulheres muito pouco saem à rua. Repara, este sinal serve para lembrar às pessoas que vivem em Bombaim que as mulheres também devem estar na rua e devem fazer parte da vida pública. Isto é impressionante, porque estamos a falar de 2020 e estamos a falar de uma zona do mundo onde as mulheres ainda recebem o recado de que devem ficar o mais recatadas e em casa possíveis. E então estes sinais dizem às raparigas ainda jovens que pertencem à via pública e que devia ser tão normal ver-se na rua mulheres como se vê em homens. E é preciso estes pequenos sinais, que são pequeninos, mas que acabam por dar força e acabam por lembrar que os dois géneros existem.
Claro, claro.
E que devem partilhar os mesmos direitos.
E a questão cultural não desculpa tudo, sim, não é? Há muita esta lógica de, é cultural, na Índia é cultural. Temos esta desculpa que nós próprios arranjamos. Uhum. E não é bem assim, não é? Podemos mudar cultura e mentalidade.
Sim, e estamos numa altura em que se discutem muitas coisas. Eu acho que estamos num momento muito importante da humanidade, em que de facto se estão a discutir as coisas finalmente, às vezes de uma forma mais agressiva, mas tem que ser,
não é,
mais extremada para chegarmos a um termo médio. Mas estamos num momento em que eu acho que nunca antes se tinha discutido tanto as questões raciais, as questões de sexo também. Sim. Estamos num momento incrível e estes pequenos sinais que podem ser, por exemplo, já discutimos aqui, mas porque é que devemos mudar as figuras do semáforo para masculina para feminina, quando todos entendemos que é um humano, ponto final, entendemos isso. Em sítios como este, não.
Faz
tem todo o significado.
Sim, é uma forma de sensibilizar, sobretudo as gerações mais novas.
Sim, só de lembrar, exatamente. E estamos a falar da cidade, em 2018, Bombaim foi escolhida a cidade menos segura do mundo, na Índia, é verdade. E estes sinais fazem toda a diferença. Queria deixar só aqui esta notícia.
Boa, não fazia ideia. 7h26, bom dia.
Bem, já tenho tido aqui algumas respostas sobre esta coisa das compras online.
Sim.
E há muita gente que diz calçado nunca. É uma coisa que não se deve fazer. E sobretudo comprarem com marcas estranhas, que foi aquilo que eu fiz. São aqui os conselhos que as pessoas
claro,
deixam.
Claro, são básicos. Mas pronto, Ana Galvão é Ana Galvão.
É o ABC da internet.
É. Deixa-me cá comprar isto.
Isso.
Marca essa.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10.
Boa terça-feira.
Sim, boas férias. Se tiver de férias, aproveite bem que isto passa a correr. Não é, Ana? Tu é que tiveste férias há pouco tempo, tu podes testemunhar.
Ah, sim. A pessoa começa as férias, exatamente no momento em que começa, estão a acabar. Não se percebe como é que esse fenómeno acontece.
Tiveste uma semana, não é?
Mas é muito rápido. Sim.
Sabes que a minha mercearia de bairro, lá ao pé de casa, fechou no domingo. Uhum. Toda a gente daquela mercearia, e são sempre as mesmas. Mas empregadas que estão lá vão de férias um mês inteiro.
É magnífico. Eu já não tiro férias de um mês há muitos anos, eventualmente desde que estou na escola.
Eu acho que dá para te esquecer.
Pois é.
Onde é que trabalhavas antes?
Sim, sim.
Chegou
não
dia
sabes
aí.
Lá ir.
Não sabes a morada.
Não sabe. O que é que faz? Não sei. Não me lembro.
Boas férias.
Boas férias.
Então, o que é que nós lhe pedimos durante todo este mês? Que sugira locais de um sítio que conhece bem. Pode ser o sítio onde mora, como pode ser o sítio onde passa férias. A verdade é que Portugal tem recantos magníficos para conhecer e o país inteiro merece conhecer aquilo que você adora. Por isso partilhe connosco nas redes sociais ou então por WhatsApp ao número para o qual pode mandar a sua mensagem, 96-2007-500.
Ontem aconteceu, recebemos ótimas sugestões de sítios muito pouco óbvios.
Pois foi.
E é isso que queremos. Por exemplo, eu adorava saber o que é que não se pode perder em Mallavado, que é uma terra que fica no Alentejo. Sabias que se chama assim?
Mallavado.
Bom dia! Não sei se alguém de Mallavado nos está a escutar, ou alguém de Corrais, em Monte Alegre, ou alguém de Deixa o Resto, já estive lá em Deixa o Resto.
Em Santiago do Cacém.
Portanto, um deixa o Restense que nos ouça, nos diga o que é que se pode conhecer. Eu quero muito isso, que
deixa
saibamos. Eu adorava ir a sítios onde nunca estive.
Sim.
Por proposta dos nossos ouvintes.
Claro,
passe
então
pelo Facebook e diga-nos onde temos que ir e porquê.
Bem, há um sítio maravilhoso, já não vou lá há muitos anos, mas é um mirador, fica na Régua.
Sim.
São Leonardo da Galafura, conhece? É assim, tem uma vista linda sobre o Douro.
A Régua é incrível.
E depois tem um poema de Miguel Torga numa parede. É assim, é idílico. É quase uma experiência quase sobrenatural.
Aquilo é lindo. É o único sítio no mundo onde não me importa levar com a Régua. Levar uma reguada. Não me importo. Aquilo é magnífico. É lindo. É lindo de morrer.
E no Mirador, já tiveste?
Acho que sim. Eu fui a vários sítios da Régua, sim.
São Leonardo da Galafura.
E já o disse muitas vezes, um dos sítios mais bonitos de Portugal. Encontrei, por acaso, é Pinhão.
Ah, é lindo.
Fica à beirinha do Douro.
Parou no tempo.
É lindo. Vá lá, diga-nos onde é que temos que ir. O que é que temos que conhecer em Portugal? Faça-o através do WhatsApp ou então pelo Facebook. Estamos atentas.
O WhatsApp pode gravar uma mensagem. É fácil, 96-2007-500.
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
São 8h14, muito bom dia. Como é que será que estão os parques aquáticos este verão? Há quem adora, há quem faça questão quando vai, por exemplo, ao Algarve. Eu posso falar mais do Algarve, que é passar um dia inteiro num parque aquático para desenjoar na praia.
Ah, senão não vale a pena também ir para lá para passar meia horita.
Não é? É para ser. E nós hoje temos duas pessoas que nos podem fazer aqui o balanço de como é que está a ser a atividade, sendo que os parques abriram nem há 2 meses ainda.
Sabes que eu cheguei a ter a fantasia de ter descobrido os parques aquáticos há 3 anos, como já contei, portanto, muito tarde. Cheguei a ter a fantasia de, e se eu alugar um destes parques para um aniversário meu? Cheguei a pensar nisso. Será que é possível? Por acaso não sei, mas cheguei a pensar nisso.
Tu apaixonas-te tão facilmente.
Porque foi muito tarde.
Eu descobri os parques aquáticos, posso partilhar isto com 11 anos, e digo-lhe mais, a minha primeira paixoneta era de uma pessoa que trabalhava...
Era o Nadador Salvador, é o maior clássico. Foi o maior clássico da...
Sim. Dei o primeiro beijo a esse Nadador Salvador. É verdade.
Como é que ele se chama?
Paulo.
O que é que ele fará na vida?
Não faço ideia, mas não quero saber, Ana Galvão. Vamos lá falar. Ana ficou
a pensar. Isso é espetacular.
Esquece.
Ai, queria muito. Mas de que parque era?
Era do Slide and Splash.
Ah, o Paulo de Slide and Splash. Sim. Em que ano é que foi?
Sei lá, 1980 e... Não sei, não faço ideia.
Gostava muito de descobrir esse Paulo.
Vamos mudar de assunto.
Então vá.
E vamos falar com o diretor do Slide and Splash em Lagoa, no Algarve. Temos o Paulo Santinha e temos também o Diogo Marques.
Sim,
que
sim.
É diretor de um outro parque, o Sport Água em Peniche.
Olá, bom dia, Diogo e Paulo.
Bom dia.
Bem-vindos. Vamos começar por si. Diogo Marques, de Peniche. Como é que está a correr essa abertura dos parques aquáticos? Está a correr bem?
A abertura está a correr bem, começou lenta, devido ao medo das pessoas e devido a toda esta situação em que vivemos. No entanto, cada dia que passa, nós temos demonstrado que somos uma das atividades mais seguras para as pessoas estarem durante o verão, e que as pessoas estão em perfeita e constante desinfecção quando estão nas nossas águas. E então temos vindo a crescer o público diariamente, temos estado a fazer cada vez mais parcerias também localmente com outras diversões e com outros hotéis e outros elementos que também atraem turistas à região, e isso tem feito com que o parque tenha estado a crescer de dia para dia.
Então podemos falar de recuperação, não é? De alguma forma tem recuperado o tempo.
Sim,
que estivemos
fechados. Sim, de alguma forma, se bem que nunca teremos os números de outrora, porque estamos com lotações reduzidas.
Pois, claro.
A nível nacional, em todos os parques, não só no nosso.
Sim.
E pronto, isso aí leva-nos a que a atividade esteja reduzida, mas dentro dos números que nos são permitidos e que nós... E que estamos abertos, a atividade está a crescer.
Sim, e depois tem aqui uma mais-valia, que é um dos estudos mais recentes, que dizem que a Covid não se dá bem com o cloro.
Sim,
é seguro supostamente estar dentro d'água. Paulo Santinho,
Bom dia.
Diretor do Slide and Splash, em Lagoa do Algarve. Bom dia. Então, que balanço é que faz destes quase 2 meses?
Para já, neste momento, posso dizer que a situação tem-se desenvolvido favoravelmente à atividade do parque. É óbvio que não estamos a atingir os valores e os números dos anos anteriores, este não é um ano normal, mas gradualmente, tal como o Diogo, que aproveito para dizer bom dia também ao Diogo.
Bom dia.
Tal como o Diogo disse, nós temos estado a subir gradualmente desde que abrimos no dia 29 de junho, ao contrário dos outros anos que abriríamos no dia 1 de abril, e portanto tivemos aqui uma lacuna de quase 3 meses sem funcionar.
Paulo, qual é a maior atração desse Slide and Splash? O que é que as pessoas gostam mais?
Temos vários escorregas, aos que chamamos escorregas icónicos. O Black Hole, que é, em português, o buraco negro, que são dois escorregas completamente escuros e fechados, as pistas brandas.
Sim,
pronto, isso ainda me lembro. Escorrer, lembra-se desse?
Lembro-me.
e depois o nosso mais radical, que é o The Big Wave, que é um escorrega que foi instalado há 5 anos aqui no parque e que... tem todas as atenções dos nossos clientes.
Diogo, quero aproveitar e convidar, e o Paulo também, todas as pessoas que nos estão a ouvir, para visitarem os vossos parques aquáticos.
Sim, eu acho que é importante as pessoas perceberem que os parques aquáticos são seguros, que todos nós, aliás, nós unimos em associação precisamente por isso, para termos todas as mesmas regras, e portanto o distanciamento social, a desinfecção constante, o uso de máscara em locais fechados e portanto tudo isso é obrigatório e as pessoas estão a respeitar muito bem. Portanto, as pessoas que venham aos parques, que não tenham medo, que se sintam seguras, porque efetivamente todos nós, quem principalmente nós estamos a zelar pelo interesse das pessoas, pelo nosso interesse, estamos todos dedicados e a 100% empenhados para que tudo corra bem. Portanto, as pessoas são muito bem-vindas, tudo vai correr maravilhosamente bem. Portanto, as reações que temos tido, principalmente este ano, as pessoas saem maravilhadas dos parques. Isso é muito bom, porque as pessoas se sentem seguras e voltam. Portanto, nós temos pessoas a repetir duas e três vezes.
Saem felizes.
É sinal que se sentem bem, é sinal que se sentem seguras. Portanto, venham aos parques.
Tenho uma dúvida. Eu perguntei há pouco. É possível alugar um parque desses para um aniversário?
Não é propriamente fácil. Embora já tenhamos, vou informar aqui, já tínhamos feito uma sessão exclusiva para um pugilista de renome mundial aqui no parque. Alugou o parque após o horário laboral para estar só com a família dele. Aqui no parque. Isso pode acontecer, mas como é óbvio, não é muito normal.
Não é habitual,
mas,
não é?
Não é habitual, mas queria reforçar aquilo que o Diogo disse, as pessoas, e mesmo as respostas que nós temos tido, os comentários que nós temos tido nas nossas páginas têm sido muito favoráveis, as pessoas sentem-se bastante seguras. Como é óbvio, há sempre uma ou outra pessoa que, ao chegar a um ambiente com alguma quantidade, com alguma multidão, um parque aquático tem sempre alguma multidão.
Sim, mas há distância de segurança, não é mesmo as filas?
Sentir-se-á, exatamente, não é a mesma coisa. Sentir-se-á um pouco insegura, já tivemos situações dessas, mas explicamos a todos e as pessoas acabam por passar aqui dentro do parque um dia agradável.
Obrigada aos dois. E pronto, e continuem o bom trabalho e que recuperem agora este período em que tiveram fechados e que façam muita gente feliz aí nos parques aquáticos.
Obrigada,
Diogo e Paulo.
Obrigado. Adeus, bom dia. Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Agora todos. Ana Galvão está doida para cantar.
Sempre.
Expensive Soul às 8h27. A seguir às 8h30 vamos receber um dos jornalistas portugueses que mais jogos internacionais viu e sobre isso escreveu um livro. Mas é curioso porque é um livro que supostamente não fala propriamente dos jogos de futebol, fala de tudo à volta dos jogos de futebol. São viagens que ele fez, não é? Para ver jogos de futebol. Mas ele fala tudo o resto. E é ótimo, pode ser um livro de viagens, não é?
Sim.
Desta maneira.
Estamos a falar do Rui Miguel Tovar, que para além do apelido que carrega, portanto ele não poderia fazer mais nada senão falar de futebol, é uma das pessoas com maior memória de jogos. O Tovar consegue ficar horas a fio a ver jogos de televisão dos anos 70. É inacreditável.
Como quem vê um filme, um clássico.
E sobretudo o que eu gosto do Rui Miguel Tovar, ao contrário de muitos outros jornalistas desportivos, que também estimo, mas ele tem uma coisa curiosa, que ele se interessa mais pela vida e pela curiosidade dos jogadores e por tudo o que envolve o futebol, mais do que pelos jogos em si.
Ele,
tem histórias espetaculares.
É mais um sociólogo desportivo
do que
um comentador desportivo. Isso dá-lhe muita graça, dá-lhe assim uma diferença muito grande. Ele vai falar connosco sobre este livro. O livro é lindo. Onde é que ele anda?
Está aqui na minha mão. Roberta, temos um. E nós vamos fazer aqui um sorteio para ver quem é que fica com o livro.
Tá,
se és tu, Carla, ou sou
ser.
Eu.
É justo.
Porque é muito giro mesmo, Editora Quetzal. E o livro é espetacular, do Rui Miguel Tovar, em que nos fala de jogos, de histórias curiosas. Ele conheceu, em Rosário, a cidade do Messi, conheceu o olheiro que o descobriu.
Ai, que
tinha
giro.
O Messi, descobriu era, o Messi, era minúsculo. O Messi era pequenino.
E falou com ele?
E falou com o Ernesto, com o senhor, com o olheiro. Chama-se Ernesto, este argentino que descobriu o Messi.
Ele fala de jogos de praia na Tailândia, jogos nas Maldivas, muitas vezes amadores, não é? Ele não vai ver só grandes jogos.
Say it together, and Lionel Richie, faltam 23 para as 9, está com a Renascença. Agora, vamos falar com um dos jornalistas desportivos que mais jogos viu no estrangeiro. Mas desengane-se, ele não vem, não vem mesmo, Miguel, falar de futebol.
Pois não, vem falar justamente de Viagens Sem Bola, que é o título do livro que o Rui Miguel Tovar acaba de lançar. O futebol foi pretexto de muitas viagens, mas são as histórias à volta das pessoas aos lugares, ou à comida, por exemplo, que são contadas neste livro.
E à bebida também. Rui Miguel Tovar, olá, bom dia, bem-vindo, Rui.
Bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Por acaso vai falar de futebol um bocadinho, é porque este livro também anda... Olha, já agora és um dos jornalistas, como dizia o Miguel, que mais jogos internacionais de futebol viu fora do país. Quantos jogos é que foste ver fora de Portugal?
Olha, número de jogos, 149,
valente.
Está quase.
Muitas
150.
Vezes até jogos amadores, não é?
Sim, também, sobretudo isso. É o que mais me entusiasma, é o futebol amador.
É o campo pelado. A vivência. Sim, exato. Também nos lembramos ainda como era aqui em Portugal há não muito tempo. A vivência do futebol noutros países é muito diferente do que se vê aqui em Portugal, ou não?
Claro, sim. Aliás, a minha última experiência, que foi nas Maldivas, para ver um imperdível Maldivas-Guam.
Isso é um clássico do futebol mundial.
É um clássico. Qualificação para o Mundial 2022 e nota-se muitas diferenças, sobretudo a nível cultural, da maneira como eles vão para o estádio, muito antes do jogo, portanto as portas abrem também muito mais cedo e há essa disponibilidade. E depois, nesse jogo em questão, havia muitos bebés no estádio.
Bebés?
Muitos mesmo. Eu tirei mais fotos aos bebés do que ao jogo propriamente dito. E o jogo era imperdível. Mas os bebés eram imensos bebés. E isso é uma coisa que não se vê em Portugal, por exemplo, em Espanha, nos países latinos.
Tem a ver com a baixa taxa de natalidade, claro.
Exatamente.
E como é que é o comportamento dos adeptos, por exemplo, nas Maldivas, como estás a relatar, ou na Tailândia? É muito diferente do nosso, nas bancadas, para levar bebés? Eu não sei, agora estava aqui a imaginar, creio que não há se calhar tantos insultos, não sei, vêem o jogo de outra maneira, sentem o jogo de outra forma.
Os insultos eu não faço ideia, não é?
Porque não percebes a língua, não é? Claro.
Mas há ali o fervor e a paixão estão lá. Mas é engraçado, ainda bem que fazes essa pergunta, porque é um fervor diferente, é uma paixão diferente. Parece que estão lá para empurrar única e exclusivamente a sua equipa. E se sofrem um golo, e no caso do Maldivas Guam, Guam empatou o jogo 1-1, e dado contínuo, o estádio todo pôs-se a cantar o hino das Maldivas, como que a dar força à equipa. Ainda a bola não estava no meio campo para retomar o jogo. Portanto, isso é um dado que indica muita coisa. De bom, porque sim, quando vais a um estádio, em Portugal ou em Espanha, que domino mais ou menos o palavreado rústico, digamos assim, aquilo que se sente é muita de animosidade e é muito ser do contra. É ser contra o árbitro, ser contra quem está contra nós. E nesses casos notei uma predisposição muito, muito diferente. Mas é isso, são culturas, são maneiras de ver o futebol.
Olha, deixa-me fazer outra pergunta que tem a ver com isto. Em Portugal, como sabemos, os jogadores de futebol, enfim, são muito protegidos, os jornalistas mal podem falar com eles. De que forma é que os média, nesses outros países que visitaste, lidam com isto?
Lidam mal, não compreendem, mas isso não é preciso ir às Maldivas. E se vais a um europeu ou um mundial e ninguém entende porque é que Portugal é a seleção mais hermética do mundo. Porque todos os jornalistas ficam espantados com a falta de comunicação que há. E depois, traduzidas bem as coisas, traduzidas as conversas, as perguntas, as respostas, portanto, as conferências de imprensa, os jornalistas estrangeiros também questionam-se porque é que os jogadores não se aventuram mais na arte de falar. Eu dou o caso flagrante do Mundial 2018. Portugal ganhou, portanto, empatou 3-3 com a Espanha, com o hat-trick do Ronaldo, e o jogo seguinte foi com o Marrocos. Foi 1-0. Portugal ganhou e por aquilo que as duas equipas fizeram, Marrocos é que devia ter ganho, porque Marrocos fez um grande jogo. Portugal, no entanto, marcou cedo e pronto, e encostou-se. E no fim do jogo, tanto no fim do jogo como no dia seguinte, os jogadores portugueses estavam... O discurso estava vocacionado para ganharmos, isso é que interessa. E os jornalistas estavam um bocado espantados. Pá, sim, mas Portugal, até agora, jogou muito pouco. Porque é que eles não falam de podemos jogar melhor?
Uhum.
E essa forma de ler por parte das pessoas de fora é muito curiosa, porque às vezes nós temos o nosso mundo e não abrimos a cabeça. E nesse Mundial e noutros Mundiais e noutros Europeus, o que se nota é que, de facto, há uma proteção excessiva daquilo que é o jogador. E lá fora não é assim. Tu vais a um treino da Dinamarca ou da Espanha e tens acesso a muitos jogadores. Em Portugal tens só acesso a um jogador naquele dia. Depois tens a outro jogador no outro dia.
Falamos com o Rui Miguel Tovar. Acaba de editar um livro chamado Viagens Sem Bola. Rui, falas muito de gastronomia. Sobretudo da parte das bebidas. Em que país tiveste a experiência mais marcante com bebidas típicas?
Bebidas típicas mais marcante havia
em Bangkok,
Brasil.
Eventualmente. Ah, Brasil.
E que recordes, atenção.
Sim. Pode haver outras que não se lembram, é verdade.
Brasil. Havia logo ali uma bebida no primeiro dia que era o capeta.
Sim.
O capeta é o diabo, não é? E de facto era uma bebida que tinha tudo e mais alguma coisa. E que funcionava, mas não era de álcool, mas era uma alternativa ao Red Bull, uma alternativa local. E lembro-me de tentar esmiuçar os ingredientes e não consegui chegar lá, não é? Havia tanta coisa lá dentro.
E não era segredo, não é?
Me acompanhou.
Ok. Olha, nós sabemos, está no livro, foste a Rosário, a Ana falou disto aqui, na Argentina, a cidade onde nasceu Messi, para conhecer a sua casa, e ainda conseguiste conhecer o olheiro que descobriu, o Messi, Ernesto, não é?
Sim,
como é que foi essa experiência que tiveste com ele?
A Argentina foi tudo mágico, porque foi em 2011, foi a Copa América, estive lá um mês, em Buenos Aires. A minha sede foi Buenos Aires, depois de vez em quando ia a Rosário, ia a Santa Fé, ia a Mar del Plata, e foi uma viagem interessante porque dei entrevista ao Messi mesmo, falei com o Maradona à porta de um hospital, porque a mãe do Maradona estava muito doente, e ainda encontrei o Viggo Mortensen, que o Viggo Mortensen tem raízes na Argentina.
Uhum.
E aliás, ele vai sempre ver os jogos do São Lourenço de Almagro, que é uma equipa grande de Buenos Aires. E então esse encontro com o olheiro do Messi e com o irmão do Messi foi muito curioso porque toda a Argentina foi assim, foi sui generis, foi feita de encontros não programados. Eu não programei falar com o Messi, apanhei-lhe no final de um jogo. Eu não programei de apanhar o Maradona, simplesmente estava à espera dele e ele respondeu-me a uma pergunta, a mesma maneira do Viggo Mortensen. E o olhar do Messi foi a mesma coisa, foi chegar ao Rosário, sabia de onde é que era a oficina do irmão do Messi, fui para lá e o irmão guiou-me até ao olheiro, o que diz bem também do modo descontraído como eles veem o futebol, como encaram um jornalista, porque às vezes um jornalista é mal encarado, na Argentina não, sobretudo, da EMOS Copa América, que é uma espécie de europeu na América do Sul, eles ficavam sempre espantados como é que um português lá estava.
Mas neste caso, já que falamos do Ernesto, é também a importância de se chamar Rui Miguel Tovar.
claro.
Pois.
Rui, obrigada.
Obrigado eu pela oportunidade.
E muito sucesso para este livro, Viagens Sem Bola, não é? O futebol é um pretexto, mas fala de tudo à volta.
E o livro é incrível e é muito bonito já agora. Uh-huh. Na parte estética
obrigado.
Também está muito bem.
É verdade. Obrigada, Rui.
Obrigado. Um abraço. Adeus.
Obrigada.
Obrigado eu.
Adeus, tudo bom.
Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
Eu sou a Joana Espadinha.
Wake up now.
Eu sou a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã.
Yupi!
Começa o seu dia com as 3 da manhã. Entre as 7 e as 10.
Faltam 2 minutos para as 9. Bom dia. São muitos os portugueses que estão de férias, não é? Ainda bem, porque depois de tantos meses de confinamento, em teletrabalho, de aulas à distância, precisamos mesmo deste bocadinho. Queremos que nos sugira sítios que adora em férias ou na sua terra, pode ser algum recanto escondido da sua terra, e pode fazê-lo ao longo de todo o mês. Estamos, no fundo, a promover Portugal.
Sim, e temos aqui uma mensagem. Eu digo sim porque concordo. E lembro-me ainda, em março, abril, em pleno confinamento. E a principal pergunta era, não era a principal, mas uma das era: como é que iam ser as nossas férias? Não fazíamos ideia se em agosto as coisas ficariam melhor ou não. Mas cá estamos, a gozar das férias. Boas férias, temos uma proposta ótima.
Diz.
De uma aldeia que se chama Quarta-feira. Sabias que existe uma aldeia chamada Quarta-feira? Fica no Sabugal, na cidade do Sabugal. E temos quem nos recomende Sabugal como sendo um dos sítios do país mais bonito no que toca a castelos, a história de Portugal em castelos. Portanto, há vários para se visitar. Fica aqui a proposta da Rita Sabugal. Quarta-feira, primeira aldeia, depois Sabugal.
7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Gostava de lhe contar uma história. Tudo o que vou dizer aconteceu mesmo, exceto
contigo?
Um detalhe. Não. Exceto um detalhe que eu vou alterar propositadamente e já lhe explico porquê. Passou-se nos anos 40, numa família que vivia na região de Tomar. O marido agredia a mulher, era violento, havia violência doméstica e violava muitas vezes a mulher também. Depois foi pai, passou a violar as filhas e mais tarde a neta. E estes comportamentos que lhe estou a relatar, estes comportamentos abusivos, passaram deste pai para 2 dos filhos, que também começaram a violar as próprias filhas e as sobrinhas. Por vergonha, as mulheres da família nunca falaram entre si e estes abusos foram continuando ao longo do tempo. Quando os psicólogos vieram explicar este fenómeno, justificaram estes comportamentos abusivos com o facto de, para estes agressores, as mulheres da família serem vistas como propriedade, como um bem de que podem pôr e dispor. Se dou educação, se as visto, se dou alimentação, tenho o direito de fazer com elas aquilo que bem entender. Esta história é chocante. E o detalhe que eu optei por alterar, e alterei com um propósito, que foi chamar a atenção para mentalidades. O detalhe que eu alterei foi a data. Esta história não se passou nos anos 40. Esta história, na verdade, aconteceu nos nossos dias. Só há pouco tempo, há uma semana ou duas, é que este pai e estes 2 filhos que cometiam estes abusos foram presos. Nos últimos 40 anos, numa moradia perto de Tomar, foram mantidos em segredo crimes de violência doméstica e de abusos sexuais contra mulheres e meninas da família. Repare bem, ao longo de 40 anos. E é chocante como é que em 2020 há esta mentalidade. A mulher, as mulheres da família são um bem de que um homem pode pôr e dispor. É curioso e é chocante. Só agora, passado 40 anos, é que outro dos filhos vem denunciar o caso à polícia. Denuncia pai e irmãos. Obviamente tudo isto está a ser investigado, mas ouvir estes relatos destas mulheres, a vítima mais nova tem 5 anos.
Uhum.
É profundamente chocante.
É horrível. Estou arrepiada com esta história que marca a atualidade portuguesa. Uhum, porque marca a nossa atualidade.
É isso.
Que podemos fazer? Atuar. O velho ditado: entre marido e mulher não se mete a colher.
Não, jamais.
Jamais.
E aqui há tanta gente envolvida, não é? Aqui, claro que isto vai ser descoberto, não é? Vamos perceber porque é que houve tanto segredo. Houve uma sobrinha que morava na Suíça e fugiu para a Suíça e foram morar fora por causa disso e nunca vieram dizer aquilo que se passava. É estranho, não é? Como é que há tanto silêncio? Sim, é chocante. Está na capa do Correio da Manhã, pode ver, e a capa choca ainda mais, porque diz: mulher perdoa marido por violar filhas e neta. Dá que pensar.
Dá sim.
E não foi nos anos 40. Estamos
esta
a falar dos nossos
é fortíssima.
Dias. Mesmo. Está com as 3 da manhã, com a Renascença. Bom,
bom dia.
Dia. É Elas nas 3 da manhã, são 9h21. Há muito tempo que não ouvimos novidades de Joana Marques?
Há muito tempo, é verdade. Ontem recebi uma fotografia do pequenino Nicolau e está lindo. Está a crescer, está saudável, a família já está em casa, portanto está tudo a correr lindamente.
Está tudo normal, porque o normal era a família estar em casa, não é? Portanto voltou à normalidade.
Pois é verdade. É que a Joana não saiu desde março. Portanto,
meses,
saiu
quase.
Para ir ao hospital para ter o seu bebê e voltou a casa, onde ficará mais 5 meses.
Imagina a Joana no carro a caminho da maternidade.
Ah!
Uma árvore!
Casas! Casas!
A sua música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. I'll be
there. Agora faltam 23 para as 10. Muito bom dia, boas férias. Vamos falar de uma das estrelas do verão, agora, que normalmente a batuta, eu tenho esta batuta aqui.
Que é?
Se eu já comi uma, então é.
Quer dizer que já é verão.
Já é verão, já estou de férias, já me diverti muito.
Aqui ainda por cima é uma estrela estrangeira.
Pois
para
é.
Nisto,
pois
não é?
É?
Portugal. Estamos a falar da famosa.
Sim.
Bola de Berlim.
Ok, sim. Pois estamos.
Então,
adoro.
Eu gosto é do verão.
O menino sai da toalha com umas moedas na mão. Volta 10 minutos mais tarde com ar sorridente e a cara toda cheia de açúcar. O que andou ele a comer? Óbvio, uma bola de Berlim. Não há maior tradição de verão em Portugal do que as afamadas bolinhas fofas fritas com creme amarelo por dentro. Aliás, há quem ache um delírio que se coma no inverno. A ingestão deve ser em meses quentes e, se puder ser na praia, ainda melhor. Mas de onde terá vindo e porquê se chama assim? Pedimos ajuda ao historiador Sérgio Luís de Carvalho.
Durante a Segunda Guerra Mundial, um grande número de refugiados da Europa Central, sobretudo alemães, austríacos, etc., vieram para Lisboa, para Portugal e para Lisboa. Enquanto cá estavam, eles tinham que sustentar-se. Mas mais interessante é o facto de que as mulheres, para sustentarem as relativas famílias, começaram a fazer um bolo que não havia cá e que era tipicamente alemão. Bolas com geleia dentro. Popularizaram-se como bolas de Berlim, porque elas eram alemãs. Grande inovação, porém. Os portugueses tiraram a geleia e colocaram lá dentro. Bom, vocês sabem, o resto é história.
Obrigado ao Sérgio Luís de Carvalho. A história das tradicionais bolas de Berlim, que serão sempre as favoritas. Embora isto não impeda aventuras gastronómicas, há quem procure inovações e até as faça de carvão ativado. A sério, é a empresa Berlineta. E confirma.
Temos massa de limão, massa de morango também. Nos cremes, todo o tipo de frutas, como maracujá, morango, limão. Temos agora uma nova massa que lançámos há uns tempos, de matcha. E vamos fazendo variedíssimas experiências.
Agora, quem ensina os vendedores na praia a ter esses pulmões cheios de ar para as anunciar, isso já não sabemos, mas tem arte.
Olha a bola de Berlim, fresquinhas a chegar! A melhor bola de Berlim está a chegar!
Bem, ficámos com vontade de comer uma bola de Berlim tão bom. Sabe a verão? Sabe a quê?
Bem, sabe a verão, sabe a praia.
Sim, é, não é?
Eu acho que em vez de açúcar devia ter areia. Mas por acaso, eu vou dizer-te, não é o meu doce favorito. Na praia, sim. Incrível, bola de Berlim, espetacular,
é um clássico,
sim senhora.
Sim.
E eu acho que é muito cá, há muitos países que não existe esta tradição. Agora, doces, o meu favorito é algarvio.
É?
Já vou dizer qual é.
Ah, Dom Rodrigo.
Não.
Não?
Não é o Dom Rodrigo.
Aqueles queijinhos
é muito...
da mesma.
Não.
Não.
Também
deixa
não.
Espera aí, há mais. O que é que há? Não é o Dom Rodrigo,
é uma
sério?
Mousse.
Uma
de...
mousse. Alfarroba. Ah. Tem a solução para ti.
Não.
Já te digo.
Há estrelas no céu a adorar o meu caminho. Estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu, estrelas no céu.
Faltam 15 minutos para as 10. Muito bom dia. Estávamos aqui a falar de doces de verão e não só, não é? A bola de Berlim está assim no...
Essa sim é de verão. É um essa sim. E devia está ser proibido top. Vender no inverno.
Sim.
É crime, crime contra o verão.
Disparado.
Começo bolas de Berlim sim. fora do verão. Mas estava a falar de um doce que me deixa louca. É a minha sobremesa favorita de todo o mundo.
Que é
mousse de alfarroba de um sítio específico. E eu juro que não tenho nenhuma parceria com este sítio, que a comi neste local específico há muitos anos e nunca mais esqueci. É um restaurante que fica ao pé de Monchique, fica em Foia e chama-se O Luar da Foia.
Ah, é?
E tem a melhor mousse de alfarroba do, atrevo-me, do espaço sideral.
Mas sabes uma coisa, sim. tenho uma notícia para ti. Uma vez fui a um casamento na Madeira e assim, na conversa com as pessoas que ficam na tua mesa, mas não conheces, conheci o maior fornecedor de mousse de alfarroba do Algarve, que se chama Délio. Aliás, já falámos com ele aqui, Délio Simões. Por isso, eu quase arrisco a dizer, Ana, que esse sítio que tu dizes que tem a melhor mousse, aposto que a mousse vem daqui, desta fábrica.
Do senhor Délio.
Do senhor Délio Simões.
Ai, eu quero tanto.
Mas vamos
que ele é meu herói. Mas é a coisa mais maravilhosa, mais deliciosa, saborosa do mundo.
É sim.
Mousse de alfarroba.
Uma das
primeiras... Do Algarve.
Eu enganei o meu filho à custa da mousse de alfarroba.
Disse que era chocolate.
Sim, ele acreditou. E ele fica muito sentido. Não quero que ninguém lhe minta. Fica mesmo muito sentido. Mas perdoa-me, porque
honesto.
Adora até hoje mousse de alfarroba. Muito mais do que mousse de chocolate.
Na sua nova rotina, junte-se às 3 da manhã. A boa disposição e energia que precisa para começar o dia. De segunda à sexta, na Renascença.